ItaúViews, o seu podcast semanal que analisa as principais pautas da agenda econômica, abordando assuntos relevantes sobre macroeconomia, investimentos, tecnologia e análises setoriais. Acompanhe nossas conversas.
Oi, pessoal. Aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do podcast ItaúViews. Como sempre, eu reforço aqui o convite para você que ainda não nos acompanha no Instagram, seguir o arroba ItaúViews. Lá a gente tem publicado alguns conteúdos exclusivos, complementares aos episódios, e também bastidores das gravações, tem muita informação legal, então acompanhe a gente por lá. Bom, a gente está 5 meses aí praticando isolamento social, e acho que um dos diversos impactos que a gente teve é na forma como a gente consome cultura e entretenimento nesse período, né? Acho que a digitalização já era um tema importante na agenda desse setor, mas a pandemia trouxe algumas transformações e talvez até acelerado esse processo de alguma forma. Hoje a gente recebe aqui 2 convidados que representam áreas um pouco distintas nesse segmento. Então, comigo aqui estão o Eduardo Saron, que é diretor do Itaú Cultural e presidente do Conselho de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, e o Eric Bretas, que é diretor-geral do Globoplay, plataforma de streaming do Grupo Globo. Eric, Saron, tudo bem?
Tudo ótimo, Marcelo.
Tudo ótimo, Marcelo. Bom estar com você, bom estar aqui com o Eric. Dizer que eu sou um consumidor assíduo da plataforma do Grupo Globo, do Globoplay, no meu celular, no caso aí, né? Deve já dar uma dica para o Eric o que significa isso, né?
Eu vou confessar para vocês que eu não era e passei a ser nesse período. Acho que agreguei ao meu portfólio aí de entretenimento, então acho que, sem dar muito spoiler, o Eric vai falar se mais pessoas como eu também migraram ou aumentaram aí a procura pelo Globoplay.
Muito bacana saber que vocês fazem parte da nossa audiência. São uma audiência super qualificada, fico feliz.
Legal. Bom, Saron, começando com você, eu tenho muita curiosidade de saber como foi esses últimos 5 meses para o Itaú Cultural, né? Acho que adaptação a esse novo normal, enfim, não queria falar novo normal, mas estou aqui falando novo normal, não tem jeito.
Novo normal, novo singular, novo alguma coisa.
É isso, né, cara? Eu queria entender como foi essa adaptação e como foi o desafio de continuar conectado ao público que é tão fiel ao Itaú Cultural, enfim, que não pôde frequentar o espaço. Como é que vocês migraram e o que vocês conseguiram oferecer nesse período de isolamento?
Bom, primeiro, naturalmente, sempre impactado por tudo que está acontecendo no país e no mundo, né? A gente está gravando esse episódio já com mais de 104 mil mortos, né? Mais de 104 mil famílias enlutadas, amigos enlutados, né? É difícil imaginar que a gente realmente chegaria nesse número, né? E fora toda a desigualdade, o aumento da miséria, enfim, né? A gente realmente fica atormentado com tudo isso, né? E, por outro lado, fazer parte de uma organização do tamanho do Itaú, né? Imagino que o Eric sinta um pouco isso também, só nos redobra a responsabilidade de alguma forma, a partir do nosso lugar, né, aqui do Itaú Cultural, tentar acolher um pouco mais esse mundo tão fragilizado, né, tão impactado, né, tão colocado de cabeça para baixo. Né? Então, oferecer mais arte e cultura, pensar como é que a gente se reinventa para estar mais próximo das pessoas, mesmo distante fisicamente, é um desafio, né? É um desafio que repousa uma responsabilidade maior em quem tem mais condições para fazer isso, né? E, de fato, está dentro de um grupo chamado Itaú Unibanco, né? Aqui no nosso caso, no lado de cá, só me impõe isso tudo, né? Então, assim, a gente no setor cultural, no mundo do entertainment, né? No mundo da arte, né? Que é um pouco esse conjunto de coisas mais diretamente relacionadas à economia criativa e por meio do fazer no dia a dia presencial, artístico, a gente foi o primeiro a parar, né? Porque a gente é um ser gregário, a gente junta pessoas, a gente faz e cria espaços de condição de vínculo, né? E certamente a gente vai ser um dos últimos a sair disso tudo, né? claro, gradativamente saindo, né? Mas aquele cuida de grandes eventos, de grandes encontros, onde reúne massa de gente nos grandes shows, né? Serão os últimos a voltar, né? E dentro dessa janela, que é a mais longa, né, de qualquer outro setor, assim como o setor do turismo também sofre, talvez, muito parecido com a gente teve que se reinventar, né? No caso do Itaú Cultural, esse estresse não foi tão grande, porque, na verdade, quando a gente foi criado lá há 33 anos, o Itaú Cultural foi criado dentro da égide de um mundo de inflação. Então, os bancos tinham forte poder tecnológico para conseguir virar o dia e correr atrás do estrago da inflação, né? E quando cria-se o Itaú Cultural, a primeira medida foi, bom, como é que a gente coloca essa inteligência de tecnologia a serviço da arte e cultura? Tanto que o nosso primeiro produto foi um negócio chamado Base de Artes Plásticas Virtual, antes mesmo do surgimento da internet. A gente alimentava lá uns computadores monstruosos, tinham até duas telas, uma tela só para ver a imagem, outra só para ver o texto. Colocava esses computadores em várias partes do país e a cada momento a gente alimentava isso com dados e informações para as pessoas acessarem essa base de dados de artes plásticas. Essa é a nossa origem, né? Esse é o nosso ponto de partida. E aí, quando a gente se viu diante da pandemia, nós aceleramos essas ações que a gente já fazia digitalmente, né? Cuidamos logo de cara da turma que trabalha com a gente, dos nossos colaboradores, da nossa equipe, né? Imediatamente garantimos aí os contratos que estavam em vigor, com os artistas que iam se apresentar, enfim, prorrogamos por um ano, mantivemos o pagamento, um pouco no espírito do próprio Itaú como um todo, né? E aí tocamos a vida do mundo digital e a gente está se reencontrando com esse passado com muito mais potência, está acelerando um monte de coisa, está reaprendendo e entendendo um pouco o que é esse mundo, né? E é incrível como, quanto mais você oferece, talvez que tenha mais coisas a falar sobre isso, mais demanda surge, mais pessoas querem mais conteúdos, né? E aí a sacada de tudo isso é assim, como é que a gente oferece conteúdo com perfis de curadorias para targets que desejam vários perfis de curadoria, porque assim também tem uma monstruosidade de informação, de ações culturais acontecendo aí na internet, né? E no mundo virtual como um todo. E aí, como é que você escolhe, né? Como é que você não se sente sobrecarregado com isso tudo, né? Então aí entra o universo do Itaú Cultural com as suas curadorias e propondo várias coisas para as pessoas irem transitando nos nossos sites, nas nossas plataformas, nas nossas redes sociais, para ou no campo da formação, ou no campo da fruição, né, do conteúdo, ou mesmo o artista, né, querendo ser fomentado, tentando se encontrar nesse mundo digital aí todo.
Cara, é muito interessante esse ponto de quanto mais conteúdo a gente oferece, mais demanda gera. Eu sinto isso um pouco aqui no banco, com conteúdos relacionados à economia, ações. E acho que, migrando agora pro Globoplay, para minha pergunta pro Eric, imagino que o efeito tenha sido antagônico de alguma forma do que você falou, Saron, com o fechamento. Imagino que Globoplay deve ter acelerado e muito, né, por conta de uma demanda aí da população em isolamento, buscando aí soluções digitais. Eric, como é que foi o desempenho do negócio nesse período? O que você pode comentar com a gente?
Marcelo, acho que eu vejo de duas formas, né? O negócio foi muito bem, as nossas assinaturas cresceram, o nosso consumo de horas de conteúdo cresceu bastante. A gente ainda teve uma edição muito bem sucedida do Big Brother, né? Que foi uma edição muito especial, porque para muita gente talvez fosse a maior fonte de entretenimento, né? No momento em que os campeonatos esportivos estavam todos suspensos, né? Em que como o Saron relata, né? Assim, eventos, casas de espetáculo, né? As opções de entretenimento foram muito cortadas, né? De uma hora para outra. Uma restrição muito grande do que as pessoas podem fazer para se divertir, para buscar aquele momento, né, em que elas escapam um pouquinho ali da realidade do dia a dia. E aí, no meio disso tudo, teve uma edição muito bem sucedida do Big Brother, né? Foi um dos poucos lugares em que a Covid manteve uma certa distância. Então, tudo isso levou ali a um conjunto de meses de muito crescimento do negócio. Agora, há um outro aspecto nisso, que é a gente entender a nossa responsabilidade, né? A gente faz parte de uma empresa que tem um compromisso super importante com a sociedade brasileira, assim como o Itaú, um compromisso de informar, um compromisso de entreter, de levar cultura, e no momento em que as pessoas precisam de... Elas tanto precisam de informação para entender o que está se passando, quais são as consequências daquela pandemia na vida delas, das famílias, né, dos amigos, como também precisam de alguma coisa que distraia um pouco, né? Que não faça que elas fiquem pensando 100% do tempo na pandemia, porque senão a saúde mental das pessoas não aguenta, né? Então a gente fez um trabalho, por um lado, de, no primeiro momento, levar muita informação sobre a pandemia. A Globo criou programas específicos, telejornais, mudou a sua grade, isso teve refletido no Globoplay, a gente criou conteúdos exclusivos também, pílulas de informação sobre a pandemia. Depois fizemos conteúdos de dramaturgia, inclusive, adaptados aí já no humor, fizemos um conteúdo muito bem sucedido chamado Diário de um Confinado, com o Bruno Mazeu, muito divertido, são vídeos curtos de 12 minutos, que ele conta assim, como é um homem recém-divorciado, né, que está sozinho, está passando confinamento em casa, que ajuda também as pessoas se veem naquela situação, riem um pouco da situação que estão vivendo e passam a não encarar aquilo de uma maneira tão, tão pesada, né? E também uma coisa importante que a gente fez foi abrir muitos conteúdos que normalmente são fechados para o assinante, e a gente entender que num momento como esse, tem gente que está preocupada com emprego, tem gente que perdeu o emprego, ou tem pequenos empreendedores, né, o dono de um restaurante, ou o camelô que vende, né, alguma coisa na praia, ou que vende alguma coisa na rua e que não tem opção de lazer. E essas pessoas também estão nas plataformas de streaming, né, e eventualmente não podem pagar. Então a gente abriu muito conteúdo, tivemos parcerias dos estúdios como Disney, Warner, que contaram e concordaram em liberar seus conteúdos por períodos de 15, 30 dias. Isso tudo fez o consumo crescer muito. É claro que é ótimo quando a gente traz assinantes novos para a nossa base, isso faz o nosso negócio crescer, mas também a gente ofereceu conteúdo para a população que eventualmente não tem uma relação de pagante com o Globoplay, por entender que é o nosso papel, né? Assim, a empresa que tem responsabilidade social precisa oferecer alternativas de informação e de entretenimento para a sociedade num período tão complexo esse que a gente está vivendo.
Perfeito. Saron, olhando para frente agora, como é que você projeta o retorno às atividades presenciais? Quando a gente olha para centros culturais como é o IC. Recentemente eu vi que um teatro em Berlim anunciou a nova disposição das cadeiras na plateia para respeitar aí as normas de distanciamento social, eles acabaram tirando algumas poltronas, enfim, acho que a turma está estudando opções para que seja possível esse retorno, respeitando aí as EPIs. Como é que você imagina, então, essa nova realidade para o Itaú Cultural e uma eventual oferta aí de conteúdos digitais, mesmo pós o período mais grave aí da pandemia?
Olha só, a gente está experimentando um aumento expressivo da nossa audiência, né? Só o nosso site, ele aumentou em quase 150% a nossa audiência. A gente está beirando aí acessos únicos, comparado o mesmo período desse ano com o período do ano passado, 3 milhões de acessos únicos, né? A gente teve um curso, a gente fez uma série de programas de AD, ensino remoto, alguns que ofereciam um certificado, outros mais abertos. A gente fez um curso de História da Arte que teve mais de 120 mil views. Quer dizer, imaginar que a gente tinha um curso antes presencial, às vezes nacional, circulava o país, né? Mas quando muito, o melhor das hipóteses teriam aí 1.000 pessoas, 600 pessoas. E diante desse número de acessos virtuais, né, isso realmente nos colocou num outro patamar para pensar esse diálogo com o digital. O que eu acho que vai acontecer, e não há como abrir mão do presencial, o presencial nos junta, né, nos torna humanos, nos tira da bolha, nos tira um pouco dessa sensação de estarmos sempre sendo conduzidos, e é bom que eles existam, mas não pode ser o tempo inteiro, né? É bom que eles nos conduzam, mas não pode ser o tempo inteiro, mas o fato é a gente tem que sair um pouco da sensação de sempre estarmos, ou quase sempre estarmos sendo conduzidos por algoritmos, né? Então, ir para o presencial é um pouco encontrar com o contraditório, ou se surpreender mais vezes. Então, não há como abrir mão do presencial. O presencial nos torna humanos, ainda mais nós latinos, né? Mas o que eu imagino que vai acontecer é um hibridismo. Eu já me vejo fazendo um espetáculo, um show de música, uma apresentação cênica, onde você possa ir para assistir, mas tenha lá duas, três, quatro câmeras, uma a partir do palco, outra a partir de um ponto ou outro, onde você na internet escolha que quer ir ou no Itaú Cultural, se você estiver em São Paulo, tiver disponibilidade, né? Ou não estando em São Paulo, ou não tendo disponibilidade, possa assistir aquele espetáculo que eu estou realizando naquele momento, possa transmitir por várias, possa assistir por várias formas pela internet. Ou, depois disso, ele está disponível lá com uma edição mais simples, né? Obviamente, nós não somos um canal de TV, nem pretendemos ser, mas dentro de uma qualidade técnica mais ou menos, né, percepção auditiva, visual necessária para nós nos sentirmos bem, a gente poder oferecer esse conteúdo de maneira assincrônica num pós. Mas isso serve também para uma exposição, né? Essa situação, para uma exposição que a gente possa ter uma visita presencial, ao mesmo tempo uma série de conteúdos para quem está na exposição poder ir além disso, ou mesmo você simplesmente fazer uma imersão na onde quer que você esteja. Então, o que eu percebo, o que nós vamos fazer? Mais conteúdos digitais, mais coisas ligadas a esse ambiente computacional, sob todos os aspectos, né? E com hibridismo, né? Do presencial se utilizando do virtual, quando você com QR Code, outras coisas, para aumentar a sua experiência no físico. E quando você não tem condições de ir no físico, em virtude da distância, ou mesmo da sua restrição de horário, né? Você poder ter esse contato, esse material de maneira virtual. Isso vai acontecer muito e cada vez mais. E aí, pensando sobre esses aspectos, né? Da formação, né? O aspecto de poder fazer fluir mais os conteúdos, fazer pontes entre artistas e o público, né? Então, eu imagino que parte desse aprendizado vem para ficar com o hibridismo do presencial e o virtual.
Bem legal. Quando a gente olha para a Globo e a importância dela na oferta de entretenimento para o Brasil, principalmente em larga escala, Eric, a gente fica na dúvida como a empresa vê essa... Não sei se é um dilema ou se eles são complementares, mas a oferta de televisão aberta, de televisão fechada, contra a oferta on-demand aí, né? Os streamings e tudo mais. Você, enfim, está em São Francisco, que é talvez o berço aí de inovação, tecnologia no mundo. Como você tem visto tendências de consumo de entretenimento aí no Vale? Que você acha que é replicável para a nossa realidade brasileira? E em que velocidade você imagina que essas mudanças podem ocorrer por aqui?
Estão ocorrendo já numa velocidade super acelerada, né? A indústria de mídia é uma das que se transformam mais intensamente, né? Nesse período aqui, nessa virada de década, né? Da década de 2010 para 2020. Eu acho que o streaming, ele não é mais um teste, é uma coisa que chegou para ficar, né? É uma plataforma de consumo audiovisual que chegou para reorganizar a maneira como a gente se relaciona com produtos audiovisuais, né? Contribuiu muito para a mudança do que eu chamo da economia da posse para a economia do acesso, né? Eu não preciso mais ter um disco, né? Aquele disco, seja o disco, né? Antigamente era o disco, né? Mas hoje em dia é aquela coleção, né? Por exemplo, de músicas, né? Eu não preciso ter isso na minha casa. Eu preciso que isso esteja num lugar que eu possa acessar e que eu possa fruir no momento que eu quiser, né? E o mesmo vale para filmes, para séries, né? E claro que aí a indústria toda se organizando, né, com marcas que você sabe que oferecem uma determinada curadoria, né? Acho que é um tema muito caro ao Saron também, é o tema da curadoria, né? Então a curadoria é muito importante, né? Assim, a Globo faz uma curadoria. Ela cria, produz, licencia conteúdo e distribui, né? Essa distribuição, que tradicionalmente foi em plataformas como a TV aberta, né, por meio do espectro de radiodifusão e do cabo, né, também da TV por assinatura, tanto pelo cabo quanto por outras formas, como por exemplo, satélite, ela ganha um novo elemento, que é a difusão, né, a distribuição pela internet, né, por tecnologias de IP, e que abre uma série de outras possibilidades, porque permite, como é o canal, né, o canal da internet é um canal que tem um retorno, né, permite que você saiba muito sobre a pessoa que está consumindo as suas obras, né? Permite que ela interaja, permite que a empresa colete informações, permite que a gente te sugira coisas, você viu isso, você pode gostar daquilo, permite que eu colete dados e entenda onde é que um determinado conteúdo foi bem sucedido, onde é que ele fracassou, para eu ajustar a minha próxima produção. Então, isso é um jeito de produzir, de criar, produzir e distribuir conteúdo que veio para ficar. É claro que eu não acho que essas coisas, assim, eu não tenho aquela visão, então o streaming vai destruir, não, de jeito nenhum. A gente vai ter convivência de tecnologias durante muito tempo, né? A TV aberta no Brasil é muito forte, né? Chega a uma camada de brasileiros mais pobres, né? Mais, que estão ou em regiões mais isoladas ou que não têm acesso a uma banda larga, ainda é uma parcela grande da população, mas a gente acha que essas pessoas, mesmo aquelas que vivem nos lugares mais distantes, mais remotos, elas vão gradativamente sendo incluídas, né, entre os que têm acesso à internet com boa qualidade para, por exemplo, conseguir streamar um conteúdo. Em relação às coisas que a gente vê por aqui, tem muita. O mercado americano, ele é um mercado efervescente que dita tendências, né, que cria muita coisa. Então, a gente tem, assim, muito dinheiro sendo investido em conteúdo, né, nesse início de década. Claro que a Covid pode alterar um pouquinho, né? A gente acha que está todo mundo agora com as suas produções interrompidas ou retomando, né? A gente na Globo retomou na semana passada a produção das novelas, vamos também começar das séries, mas antes dessa parada a gente vivia um momento de muita exuberância, né, na criação, na produção de conteúdo, né, vários players novos chegando ao mercado, né, posso citar aqui só nos últimos anos, né, Apple TV Plus, Disney Plus, HBO Max, Peacock da NBC Comcast. Então, há um ritmo muito intenso de chegada, até assim, um ponto de todo mundo ficar perdido no meio de tanta oferta, né? Até o consumidor, às vezes, ele fala assim, puxa, mas isso aí está me confundindo um pouco, né? Antigamente eu tinha um ou dois serviços de streaming, agora eu tenho 10, 12, 15, né? Porque tem os especializados também, né? Que só tem esporte, por exemplo, ou que só tem filmes clássicos, né? Então acho que também temos que pensar um pouco no consumidor. A gente tem muita cultura de colocar o consumidor no centro e entender o que ele quer, né? Como é que ele quer se relacionar com esses serviços todos. Então isso é uma coisa que é muito presente aqui na cultura do Vale, empresas que são muito como a gente chama, consumer centric, né? Muito consumidor excêntricas, né? E mais do que qualquer tecnologia, isso é uma cultura, né? Cultura de colocar o consumidor no centro, entender quais são as necessidades, os desejos dele e criar produtos que atendam esse desejo.
Bem legal. Acho que realmente gera essa impressão, uma oferta muito grande de serviços. Em algum momento deve haver uma consolidação ou um ajuste, né? Para fechar, pessoal, enfim, somos um canal aqui de economia e mercado de ações, então eu queria tentar puxar essa pergunta final para esse campo, trazendo números do IBGE, divulgados em dezembro do ano passado, e que mostram que o conjunto de trabalhadores aí que compõem o setor cultural representou, em 2018, 5,2 milhões de pessoas, entre informais e formais. A minha dúvida é, toda essa mudança de hábito e de formas de produção vai afetar todo esse universo de pessoas e toda essa atividade econômica de que forma? Vocês imaginam uma contração? Vocês imaginam uma adaptação? Vocês imaginam novas profissões e especialidades participando desse movimento? Como é que vocês projetariam atividade econômica cultural com base nessas mudanças que a gente comentou até aqui?
Bom, primeiro eu acho que há algo que está ganhando espaço ou está se consolidando. Bem que é um misto de impressão, é um misto de desejo, é um misto de vontade que isso aconteça, que é o ganho ou a percepção, o ato da sociedade corroborar, em virtude de tudo que nós estamos passando, o quanto conhecimento é fundamental para a gente, mais uma vez, evoluirmos do ponto de vista humano, né? O que vai nos salvar em relação a essa situação de pandemia, é a ciência. é a saúde, né? É o conhecimento, é a educação em última análise, é isso que está nos salvando, né? É isso que vai nos proporcionar tratamentos cada vez mais adequados e, em última análise, uma vacina e toda a experiência e aprendizado para a gente não se deparar com situações, pelo menos desta monta, nas próximas décadas, né? Então, o meu sentimento é que a sociedade ganha uma percepção adicional a respeito da importância de se investir em conhecimento, de se investir em educação, em ciência. E aí eu acho que o nosso universo de trabalho ganha espaço. Ganha por quê? Não dá para pensar esse universo do conhecimento sem pensar em ciência, sem pensar em educação e sem pensar em arte. Esse tripé é o que nos torna seres humanos, né? A arte é fundamental para a gente pensar não só as poéticas, as narrativas, mas a gente se encontrar como efetivamente ser humano. Eu penso que tem um ganho sobre todos os aspectos da força do nosso segmento para o conjunto da sociedade. É claro que os governos saem mais fragilizados, as contas públicas vão sair mais fragilizadas, mas se nós conseguirmos nos posicionar de maneira adequada, acho que tem muita energia vindo para o nosso lado. Vejam, o ciclo da pandemia tem três fases, né? Tem a fase do Covid, depois tem a fase das doenças crônicas e, por fim, tem uma fase, segundo os especialistas, de doenças relacionadas ao campo mental. E a arte, a cultura, o entretenimento já provou o quanto é importante para acolher essa situação de doenças mentais, né? Essa situação de reconhecimento desse campo da saúde mental, né? A gente tem várias experiências nesse sentido, né? E eu acho que nesse sentido, nesse campo, a gente ganha espaço, a gente ganha energia. E o consumo pela cultura, o consumo pela arte, o consumo pelo entretenimento vai crescer. E me parece que não existirá melhor momento para se investir em educação, em arte, em ciência, em conhecimento do que no pós-pandemia.
Muito bom. Acho que o Saron colocou, numa fala anterior dele, um termo muito interessante, que é o da hibridização, né? Acho que a pandemia ensinou algumas coisas para a gente. Ela acelerou transformações digitais em campos como, por exemplo, relações de trabalho. A gente descobriu um pouco forçado, né, mas as pessoas tinham uma certa suspeita, por exemplo, com o esquema de home office, né, de que as pessoas ou não seriam tão produtivas, ou que aquilo levaria a uma perda de eficiência, de foco, né, das pessoas que trabalham. E a gente descobriu, eu pelo menos tenho sido a experiência da gente na Globo, eu acho que com todo mundo que eu converso, todo mundo tem até uma impressão de estar trabalhando mais do que trabalhava antes, né? Os encontros são mais ágeis, você perde menos tempo se deslocando, você consegue manter mais foco, né? Claro que tem ali um período, né, de adaptação, né? Estava falando, tem duas filhas pequenas, às vezes quando elas entram aqui, perdem alguma coisa, mas a gente consegue se adaptar, a gente consegue criando regras, né, nas nossas vidas para se adaptar a essas coisas. Então, por um lado, a gente está descobrindo que consegue trabalhar, consegue colaborar, consegue se educar, né? Eu acho que o saldo disso é positivo, porque é claro que a educação presencial ela tem um valor imenso, né? Você ir a uma escola, ir a uma universidade para fazer um curso, ter uma interação direta com o professor, isso é e continuará sendo super importante, mas quando você abre, né, como o Saron falou, um curso de História da Arte, né, para pessoas que eventualmente não estavam pensando na possibilidade de fazer um curso da História da Arte e descobrem que isso é mais acessível do que elas pensavam, você inclui muita gente, você traz muita gente para dentro de um grupo, né, de pessoas possíveis de terem uma educação adicional, uma pós-graduação, ou mesmo algum tipo de curso lato sensu, ou mesmo um curso para aperfeiçoar algum aspecto da vida que você queira aperfeiçoar. Então, esse aspecto, tanto da colaboração do trabalho, quanto da educação, eu acho que a gente tem um ganho, né? Agora, por outro lado, é evidente que tem coisas que não são as mesmas, né? Eu vou dar um exemplo do fenômeno das lives, que surgiram como, né, no primeiro momento foi como a grande coisa, depois as pessoas começaram a até enjoar, né? Aí, até que a gente fez a live com o Caetano Veloso na semana passada, e todo mundo dizendo assim, ai, que bom, queria tanto o Caetano, né? Aí acabou o enjoo, né? Quando é alguém como o Caetano, acaba o enjoo. A live, ela é um fenômeno que está muito ligado à impossibilidade de vocês ir a um lugar e compartilhar o espaço com outras pessoas. Porque essa sensação de você estar vivendo, presenciando, estando perto do seu artista, né, aplaudindo, gritando o nome dele, né, ou numa peça de teatro, né, ou mesmo, né, o cinema já não tem essa coisa da interação com alguém que está ali de carne e osso, mas tem também a imersão, a luz que se apaga, a tua transposição para um outro universo, né, que você se dedica ali, você sai do seu mundo, fica ali 2 horas dedicado àquela história que vão te contar. Isso tudo é muito importante, né? Então, a live, ela é um substituto temporário. Eu acho que, em algum aspecto, as lives talvez permaneçam, mas não, as lives não vão acabar com a indústria do entretenimento, dos shows, quando for possível retomar os shows. Isso eu acho que talvez a gente tenha uma hibridização. Talvez a gente descubra, sim, que a gente vai ter determinados eventos em que você vai ter 2 tipos de ingresso. Você vai ter um ingresso para quem quer ir lá presencialmente, está perto do seu ídolo, e vai ter um ingresso talvez bem mais barato, né, para quem quer acompanhar aquilo remotamente, de casa, né? Então, nisso eu aprecio muito o conceito. Até estamos fazendo um experimento com o seu Jorge, né? Está fazendo uma live paga, a gente está envolvido nisso. Então, acho que é bem interessante saber que talvez isso abra possibilidade para mais profissionais. Eu vejo até com otimismo, porque essa hibridização, né, ela pode tornar a cadeia mais rica, né, a cadeia de entretenimento, né, seja de shows, de peças de teatro, de musicais, ela pode enriquecer a cadeia. Então, nesse sentido, eu sou otimista.
Bem legal mesmo. Saron, Eric, acho que foi um papo bacana, inspirador e otimista. Queria, mais uma vez, agradecer a participação de vocês dois no episódio de hoje.
Obrigado, Marcelo, foi um prazer, ótima conversa. Obrigado, Saron, pela troca também.
Opa, muito legal, Marcelo, pela ponte, por esse belo encontro. Muito legal, Eric, aprendi um pouco mais aí com a Globo, com o seu meio, seu intermédio aí. Muito gostoso esse nosso papo, daria mais alguns minutos, mas o nosso ouvinte aí também precisa fazer outras coisas, né, nesse mundo de multicampos a serem percebidos e transbordados.
Obrigado, pessoal, até a próxima.
Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.